Diz assim o Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo número 1, versículo número 21. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas, nem te assustes. Então todos vós os chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se, e subiram à região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos, e nô-la trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para quê? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anequins. Somente até aqui. Vamos ler Josué agora. Josué, capítulo número 2. Versículo 1. De Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Vamos ver aqui. Versículo 23. Assim os dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Aleluia. Somente até aqui. Rei eterno, Pai, Deus bendito, Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és altíssimo e tremendo, Deus de toda a terra, Pai. Tu és aquele que fala conosco, Senhor. Então fala com a Tua igreja agora, eu te peço, eu rogo a Ti, Senhor. Manifesta-te com poder, Senhor. Manifesta-te, Senhor, na autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor. Falando aos nossos corações, aos nossos ouvidos, Senhor. Olha para a Tua igreja agora, labarrou deixar, labarrou decando, alalabaxúria, alabas, cerebericanda, alalabaxéia, cerebicanda, lolomicanda, alalabaxéia, cerebicanda, alalabas. Senhor, edifica-nos agora pela Tua palavra, Senhor. Edifica-nos, Senhor da glória, com poder e glória, Senhor de toda a terra, Pai. Papai, usa-me, eu te peço, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo que os meus lábios, o meu coração, a minha mente sejam tocadas pelas Tuas mãos santas, Senhor, para que eu possa, Senhor da glória, sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, Senhor, e falar daquilo que está no Teu coração. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, por isso eu sei que os Teus ouvidos estão abertos, Senhor, para a glória do Teu santo nome, somente para a glória do Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Que Deus seja louvado e seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, acordei de madrugada hoje. Né? Era umas 4 horas da manhã. E comecei a falar com Deus um pouco, e fui levado, eu creio pelo Espírito Santo de Deus, né, a me lembrar dessas duas passagens, né, São duas situações muito distintas que aconteceram. No intervalo de 40 anos, né? Porque o texto que nós lemos, Moisés estava ali falando às pessoas, né, que estavam para entrar na terra prometida, e Josué, logo após a morte de Moisés, iria confirmar isso, conquistando, né, as cidades, nações ali da terra que Deus prometeu. Só que Moisés falava daquilo que aconteceu 40 anos antes, porque o povo de Israel saiu do Egito, depois das 10 pragas que Deus ali colocou sobre o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, caminhou pelo deserto, chegou até o Monte Sinai, né, recebeu ali as tábuas dos 10 mandamentos, e depois se achegaram até uma cidade chamada Cádiz Barneia. E, né, se calcula que mais ou menos depois de dois anos que o povo de Israel saiu do Egito, eles chegaram até Cádiz Barneia, que era a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Israel. E aí, segundo a Bíblia, né, o povo pediu a Moisés que enviassem espias à terra, que enviassem homens para espiar a terra, para espiar as nações, para espiar ali as várias cidades que deveriam ser conquistadas pelo povo de Israel. E a Bíblia diz que Moisés deu ouvidos a esta voz, segundo o relato aqui no livro de Deuteronômio, e mandou os 12 espias, e a atividade dos 12 espias era reconhecer as cidades, indicar os caminhos que o povo deveria seguir para conquistar aquelas cidades. E a Bíblia diz que o povo, os 12 espias foram, e percorreram ali as nações, as cidades ali pelas quais o povo de Israel deveria conquistar, e andaram 40 dias. Andaram 40 dias, observaram tudo o que acontecia naquelas cidades, trouxeram do fruto da terra, e a Bíblia diz que um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens, de tão grande e pesado que ele era, para vocês verem ali, né, como a terra era fértil, como a terra que Deus estava disposto a dar ao povo de Israel era uma terra verdadeiramente que mana leite e mel. E os espias falaram: não, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Realmente a terra é muito boa. Realmente a terra, né, dá um fruto extraordinário, né, conforme Deus disse. E é interessante porque Deus ainda tem no coração os mesmos sentimentos que ele tinha na época que ele estava ali conduzindo o povo à terra prometida. Deus quer sempre dar o melhor a você. Parece que não, né? As pessoas muitas vezes têm uma visão distorcida daquilo que Deus é para o homem. Não, Deus tem para o homem coisas boas. Deus não quer um homem, né, o homem que serve a ele, que passa necessidades. Não tem sentido isso. Deus não disse isso. Deus absolutamente decretou de forma inversa isso. Deus sempre disse que aqueles que o servissem seriam cuidados por ele, seriam alicerçados, alimentados, protegidos, guardados pelo Senhor, né? A palavra de Deus é repleta de versículos bíblicos, mas repleta inúmeros versículos bíblicos que dizem a mesma coisa, de forma diferente, mas dizem a mesma coisa, né? Que nós somos guardados, protegidos, cuidados por Deus. E Deus deseja dar o melhor dele para nós, entendendo, né, que o povo dele é um povo abençoado. Entendendo que o povo dele é um povo, né, que é fiel a ele, e por causa da sua fidelidade recebe os cuidados especiais de um povo especial, de um povo separado, de um povo, né, que tem sobre a sua vida promessas, e grandes promessas para as nossas vidas, né, neste mundo. É lógico que tudo isso, irmãos amados, conforme Jesus falou, são consequências, né? Nós não devemos nos preocupar com tudo isso, porque Deus cuida. E obviamente, quando eu digo assim, não devemos nos preocupar, eu falo em relação à ansiedade, medo que muitas vezes as pessoas têm, né, daquilo que pode acontecer com as suas vidas neste mundo, e nós devemos, com prudência, obviamente, planejar e cuidar da nossa vida neste mundo, mas entendendo que a saúde espiritual, entendendo que a nossa vida em relação a Deus é aquilo que vai gerar as bênçãos. É automático. Né? É automático, é como se você, né, apertasse um botão e as coisas que são de Deus acontecessem. Só que o apertar o botão significa, né, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Conforme Jesus disse, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso é natural, irmãos. A Bíblia diz, tem um salmo, não lembro direito qual o número dele, mas a Bíblia diz que, né, o Senhor Deus, né, que acho que, se não me engano, era Davi que escreveu esse salmo, penso que é Davi, e ele disse assim que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Nunca viu um justo mendigar o pão. Então nós devemos observar essas palavras todas e compreender que os cuidados de Deus, eles são efetivos conosco. E o povo saiu do Egito, o povo viu o Mar Vermelho aberto, passou em seco, andou, né, dentro do Mar Vermelho, né, com os pés secos, o leito ali do Mar Vermelho estava seco para que o povo pudesse passar, atravessaram ali, chegaram, viram a terra e falaram, é realmente, a terra mana leite e mel. Eu penso, irmãos, assim, que para mim é difícil, eu não sei se é porque já tenho uma jornada bastante intensa com Deus, né, muitos anos, para mim é muito difícil ver um povo que depois de 2 anos, que passou por dentro de um mar, a seco, e viu os dois lados do mar sendo ali segurados, represados por Deus, passar a seco, né, de forma sobrenatural, e depois que passaram, o mar se fechou e engoliu ali os soldados de Faraó. Para mim é muito difícil compreender como um povo viu 10 pragas acontecendo no Egito e nenhuma das pragas afetou ali 2 milhões de pessoas, mais ou menos, que era ali o povo de Israel habitando no Egito, não afetava ali, todas as pragas afetavam os egípcios, mas as pragas não chegavam ali aonde o povo de Israel habitava, todas as pragas não chegavam a eles. E o povo saiu e depois de 2 anos chegando a Cades Barneia, foram e viram a grandeza daquilo que Deus havia prometido, e quando chegaram, fizeram um relatório a Moisés dizendo que a terra é boa, mas eles seriam engolidos e devorados pelos habitantes daquelas nações todas. É difícil compreender como isso pode acontecer. Mas ao mesmo tempo é compreensível, porque se nós fizermos uma analogia com as coisas que acontecem com as pessoas nos dias de hoje, nós vamos compreender que a memória das pessoas é curta. A memória das pessoas é curta. Elas se alegram com as bênçãos de Deus, às vezes dão testemunho nas igrejas. Depois de algum tempo, passa a emoção e o sentimento, né, do milagre que aconteceu e vem uma nova dificuldade ou uma nova luta e a pessoa esmorece, se esquecendo daquilo que Deus já fez, se esquecendo daquilo que Deus já operou, de milagres que Deus já fez. E nós devemos compreender, irmãos, que o Deus de milagres não morreu, não fica velho e não enfraquece. Né? E que ele é fiel, segundo a palavra de Deus, ele é fiel para completar toda a obra que ele começou. E muitas vezes as pessoas, elas deixam de olhar para trás e ver que Deus já fez coisas muito grandes nas suas vidas, e muitas vezes são sucumbidas pelas dificuldades, pela dor, pelas situações que vêm à frente. Eu, como pastor, Né? Eu já vivenciei muito disso e eu sei, e a gente percebe isso claramente, porque hoje a pessoa ela está muito feliz na igreja, né? E daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, ela quer sair da igreja. Né? Então existem situações que a gente entende que são baseadas, né? São situações que são motivadas pelas emoções e por um raciocínio ilógico. Por um raciocínio que não vem de Deus. Quantas vezes as pessoas estão perdidas no seu raciocínio lógico e estão se esquecendo daquilo que Deus fala. Estão se esquecendo daquilo que Deus prometeu, estão se esquecendo daquilo que Deus, né, determinou sobre as nossas vidas. Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. E essa promessa, ela se cumprirá sobre você, né? Na medida em que a tua fé, as tuas palavras, a tua perseverança, ela persistir no caminho que Deus falou. Nós devemos olhar para esses 12 espias, 10 deles malditos e foram engolidos pela praga e morreram quase ali, que instantaneamente depois que praticaram ali sedição no povo, né, que corromperam o coração do povo, quando Josué e Caleb disseram, não, são fortes mesmo, as cidades são realmente fortificadas, mas Deus prometeu que ia dar a nós, Deus prometeu que essa terra seria concedida a nós, quando Josué e Caleb começaram a contradizer os 10 outros espias, a Bíblia diz que o povo de Israel, né, se levantou para apedrejá-los. Para apedrejá-los, queriam matá-los, e só não mataram Josué e Caleb, porque no momento que eles pegaram as pedras para tirarem nesses dois homens, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu no tabernáculo ali para falar com Moisés. E aí o povo retrocedeu. Nós devemos ter muito cuidado com as influências que estão regendo a nossa vida. Nós devemos ter muito cuidado com o espírito de sedição que atua por aí nos lares, nas famílias, nas igrejas. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e ainda quando venha, né, uma palavra de destruição que muitas vezes as próprias famílias estão lançando sobre si, né? Quando vier uma palavra de destruição, que você venha a se lembrar das promessas de Deus e dizer, não é isso que Deus tem para minha casa, não é isso que Deus tem para minha família, não é isso que Deus tem para minha vida, não é isso, não é essa sentença que Deus deseja que estejamos vivenciando e vivendo, para que a tua vida seja uma vida diferente. Para que a tua vida seja uma vida diferente. E nós temos que estar atentos a tudo que acontece ao nosso redor. Esteja atento a tudo que acontece ao teu redor, porque Satanás, ele vem e às vezes dá um beliscão no seu braço, e esse beliscão é o suficiente para que você comece a pecar, e praguejar, e amaldiçoar, e reclamar, e murmurar, e se esquecer das promessas, e se esquecer do que Deus já fez, e se esquecer, né, daquilo que Deus tem para você, e de como Deus quer te usar para abençoar as vidas, porque Satanás sabe aonde mexer contigo, né? Nós sabemos, segundo os relatos bíblicos, né, que Satanás, ele não consegue ler a nossa mente. Deus consegue, mas ele observa aquilo que acontece contigo e te conhece. E te conhece. E sabe aquilo que interfere nas suas emoções, sabe aquilo que é um desejo profundo do seu coração, um pecado que você luta contra. Ele conhece tudo isso e ele toca exatamente nesses pontos para que você venha errar, pecar, e para que a resposta de Deus para com você seja a mesma resposta que Deus deu ao povo de Israel no deserto. Porque você imagina, irmãos, você imagina um povo andando pelo deserto 2 anos, chegou até a terra prometida, mandou os espias, olharam a terra e depois Deus falar Quando Deus desceu, quando a glória de Deus desceu ali no tabernáculo para falar com Moisés, ele falou para Moisés, falou: Moisés, esse povo é um povo rebelde, vou destruir todo mundo. E Moisés intercedeu a Deus, né? E Deus falou: de ti eu vou gerar uma nova nação, de ti eu vou gerar um novo povo. E Moisés falou: não, Senhor, não faça isso não, porque vão dizer de você, vão dizer do Senhor que o Senhor não conseguiu tirar esse povo do Egito. E aí Deus determinou outro juízo, que foi a destruição dos homens adultos que saíram do Egito. Todos morreram no deserto, não entraram na terra prometida. E nós lemos um trecho da palavra aqui em Deuteronômio, mas se você olhar o trecho original, que realmente aconteceu há 40 anos, quando aconteceu o fato, está relatado no livro de Números, você vai ver o povo de Deus falando, né? Aqui em Deuteronômio, Moisés já foi forte, dizendo, ó, quando o povo falou, Deus tem ódio de nós. Você imagina Deus ouvir isso? Daí o povo falou, Deus tem ódio de nós, nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto. E o povo falou algo muito duro para Deus, que está no texto de Números, quando falou assim, olha, Deus nos trouxe a este lugar para nos fazer morrer e para que as nossas mulheres e os nossos filhos sejam presa para estes povos. Falaram isso para Moisés, e aí Deus veio e falou, vão todos morrer no deserto, e vão entrar na terra que eu prometi ao meu povo, somente as mulheres e as crianças, justamente aqueles que eles disseram que seriam presa para estes povos. Andarão 40 anos no deserto, um ano para cada dia que passaram na terra prometida. E é interessante que Deus falou mesmo, Deus falou para Moisés, Moisés, volte para o deserto. Pegue este povo e volte para o deserto. É terrível. Que situação terrível e triste. E eu fico olhando assim, às vezes eu começo a pensar, eu fico pensando em Moisés, que pecou também, porque ele permitiu que fosse, que o povo fosse, né, que os espias fossem, né? Às vezes eu penso em Josué e Caleb, que foram fiéis e tiveram que suportar os 40 anos do deserto. E Deus falou para Moisés, obviamente, né? Só entrarão as mulheres, os filhos e Josué e Caleb. E eles entraram. E Josué foi o general, né? Usado por Deus para conquistar essas nações, que eram fortes, que eram nações, né, que tinham muralhas altas, gigantes. E nada disso foi impedimento para que o povo de Deus conquistasse a terra prometida. Irmãos, ouça bem o que eu vou falar para você. Abra bem os seus ouvidos agora. Existe uma terra prometida para nós. Existe uma terra prometida para você e para mim. E essas terras prometidas são as mansões celestiais que Jesus está preparando para nós. Existe um local que nós vamos chegar. Existe um local que nós vamos ter descanso. Existe um local onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Existe um local onde não haverá mais dor, nem lutas, nem sofrimento. Existe um local preparado por Deus para que nós cheguemos. E cheguemos um dia. E nós estamos caminhando numa jornada difícil e dura. Estamos caminhando, irmãos, para uma jornada aonde muitas vezes nós retrocedemos por conta das nossas atitudes e palavras. onde muitas vezes, ao invés de nós avançarmos, né, para estarmos ali, né, sendo refrigerados pelo caminho que Deus coloca nas nossas vidas, muitas vezes nós retrocedemos e andamos por caminhos áridos ainda, num deserto sem água. E nós temos que suportar e acreditar que se Deus prometeu, acontecerá. E acreditar que se Deus falou, né, nós estaremos lá, nós chegaremos lá e nós entraremos pelas portas, para que nós possamos alcançar a grande promessa do Senhor. Infelizmente, muitos morrerão antes de alcançar esta bênção. E morrer não é no sentido do corpo, mas morrer na alma. Muitos, né, perderão, né, o caminho, como aqueles 10 espias e todos aqueles que saíram do Egito, os homens adultos, perderam ali no deserto. Morreram e perderam a promessa. Morreram e não conquistaram a promessa. Se nós olharmos o perfil de Deus, escrito no Velho Testamento, você vai encontrar um verdadeiro Deus ali. Que não é o Deus que muitas vezes as pessoas consideram, né, durante a sua vida espiritual neste mundo, porque o nosso Deus é um Deus rígido. O nosso Deus é um Deus zeloso, conforme diz a palavra. A rigidez de Deus, ele é tremenda. Ele não aceita o pecado, ele não aceita a desobediência, ele não aceita a rebeldia. O nosso Deus continua o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que está regendo sobre as nossas vidas, é o Deus que rege o mundo na palma da sua mão. Esse é o mesmo Deus, o Deus que não perdeu os seus conceitos, o Deus que não perdeu ali, né, os seus sentimentos, o Deus que tem as mesmas intenções que ele tinha quando, né, separou um povo desde Abraão para viver a glória dele. Se você olhar para aquilo que aconteceu com Moisés, porque Moisés durante que nós, depois se você ler o livro de Deuteronômio, você vai encontrar no finalzinho do livro de Deuteronômio Moisés se lamentando que ele não ia entrar na terra prometida. Que Moisés, ele errou uma vez. Quando faltou água no deserto, e o povo começou a reclamar, e Moisés se deixou envolver por aquela situação. E Deus ali tirou água da rocha, e a Bíblia relata que Moisés não glorificou a Deus naquela situação. Existem alguns conceitos interessantes nessa passagem bíblica, porque alguns dizem que Moisés deveria ter ordenado a rocha que saísse água e não tocado na rocha. Mas a Bíblia diz que Moisés não glorificou a Deus, ou seja, né, Moisés, ele deixou ali, deixou aquela oportunidade para mais uma vez ministrar que Deus iria ali socorrer o povo. E quando Deus falou que iria tirar a água da rocha, Moisés falou para o povo assim: poderia Deus tirar a água dessa rocha? Eu acho que foram essas palavras que fizeram com que Deus tomasse a decisão de não deixar Moisés entrar na terra prometida. Porque Deus disse a ele assim: vai e ordena que saia água da rocha, e eu estarei sobre a rocha. Jesus estava ali. E aí, ele não entrou na terra prometida. Homem fiel, que andou 40 anos no deserto levando um povo rebelde. Você imagina, irmãos, a complicação que é levar um povo, né, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, contando ali com as crianças e também os animais, os bens que o povo tinha. Você imagina governar, né, milhões de pessoas. Itupeva tem 50 mil pessoas, 50 mil habitantes, se eu não me engano. Você imagina governar milhões de pessoas no deserto. Como foi uma tarefa difícil. Mas Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Foi rígido, assim como ele é rígido conosco. Quem conhece a Deus tem obrigações em relação ao nosso Deus. As pessoas confundem muito a graça de Jesus, que é o perdão pelo arrependimento, daquilo que é Deus no seu conceito, daquilo que é Deus, né, na sua essência. Nós não podemos perder o conhecimento da essência de Deus, entendendo que o juízo de Deus, ele ainda assim existe nos dias de hoje, e que esse juízo será lançado pelas nossas vidas, né, durante toda a nossa jornada neste mundo. Se você olhar para aquilo que aconteceu com o povo de Israel no deserto, você vai entender que faltou água, faltou comida, mas sempre houve provisão de Deus no dia da necessidade. Deus sempre cuidou, protegendo o povo de Israel do sol, com uma nuvem, que era Jesus, que guiava o povo. Quando era o povo acampar, a nuvem parava. Quando era o povo sair, a nuvem andava. E durante a noite, a Bíblia diz que vinha uma coluna de fogo para iluminar e aquecer o povo, porque no deserto é um frio extremo à noite. Calor extremo durante o dia e um frio extremo durante a noite. E Deus cuidou da jornada do povo de Israel no deserto. E Deus cuida da tua jornada aqui. Só lembrando, irmãos, que nós estamos nessa jornada porque um dia um homem pecou, né? Por que é que nós estamos nessa jornada? É o mesmo motivo da jornada do povo de Israel no deserto. Porque um dia um homem pecou e nós fomos separados de Deus, expulsos da presença do Senhor. Estamos na jornada, aguardando chegar no lugar que Deus preparou para nós, que será o local de reencontro definitivo entre nós e Deus. Se nós olharmos com os nossos olhos humanos, você vai ver as impossibilidades de muitas coisas, irmãos. Se nós olharmos com os nossos olhos humanos muitas coisas que já aconteceram na nossa vida, nós diríamos que coisas que aconteceram na nossa vida eram impossíveis de acontecer e aconteceram. E são milagres. Eu tenho muitas coisas na minha vida que eram impossíveis de acontecer e aconteceram, porque foram milagres de Deus, porque foram providências de Deus. Eu tenho certeza que você já vivenciou isso. Eu tenho certeza que você já viveu isso muitas vezes na sua vida. Portanto, siga a tua jornada. Portanto, vá em frente. E quando você estiver fraquejando, triste, amargurado, depressivo, você se lembre que existe um Deus que está vivo e que cuida da tua jornada. Ele não vai deixar você sozinho. Jamais. Jamais Deus deixará você sozinho. Quando vier a dificuldade, a dor, a angústia, que você se lembre do teu Deus, tudo aquilo que ele já fez. O Deus do impossível já fez coisas impossíveis para você. E ele pode fazer quantas vezes ele quiser. O impossível. O impossível para você. A gente olha assim as dificuldades, né, que existem para as pessoas. E eu já disse aqui uma vez, vou dizer de novo. E eu não sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa, irmãos, que eu procuro me colocar no lugar da outra sempre, quando eu oro, ou quando eu estou aconselhando a pessoa. Quando eu estou dando um conselho, eu procuro entender aquilo que está passando, me colocar no lugar da pessoa, para ter a maior sensibilidade possível daquilo que está acontecendo, para que, né, aquilo que sai da minha boca seja uma palavra edificadora. Mas eu vou dizer para você, não importa aquilo que está acontecendo contigo hoje, Não importa como está a sua vida hoje, não importam as circunstâncias que você está vivendo hoje, importa que você seja fiel a Deus sempre, independentemente se você está se arrastando ou se você está andando, independente se você está triste ou você está alegre, independente se você está, né, com muita dificuldade ou você está, né, em pleno vigor físico, não importa, importa é que você seja fiel a Deus e você vá durante essa jornada arrastando, rolando, andando, né? De qualquer jeito você tem que caminhar na jornada deste mundo, porque um dia haverá refrigério, porque um dia você descansará. Deus tem preparado um lugar de descanso para as nossas vidas, e o lugar de descanso para as nossas vidas jamais será nesta terra, jamais será neste mundo, porque neste mundo nós teremos aflições, e é como se fosse um deserto. Só que Deus cuida do povo dele no deserto, e você é abençoado no deserto, e você é abençoado no deserto. Às vezes eu olho para Deus assim, eu vou ser franco com os irmãos, eu tenho um coração muito agradecido a Deus, né? E tem coisas que Deus fez na minha vida, eu acho que eu não merecia. Lógico que é um sentimento, né? Porque Deus não vai fazer isso, né? Deus não vai dar nada a você que você não mereça. Mas é um sentimento. Às vezes eu falo, puxa vida, Senhor, nem merecia tudo que aconteceu comigo, né? Ou determinada coisa, melhor dizendo, que aconteceu comigo. Mas é um sentimento. E Deus vai te oferecer muitas coisas neste mundo, para que você, durante a sua jornada, muitas vezes difícil, você tenha paz. Durante a sua jornada neste mundo, muitas vezes dura, você sinta alegria. Você sinta alegria. O povo no deserto cantava louvores. O povo no deserto louvava a Deus e cultuava a Deus no tabernáculo. Oferecia sacrifícios ao Senhor. E nós temos que fazer a mesma coisa. Seguir a jornada, louvando e adorando a Deus, agradecendo a Ele, né, por cada dia, cada passo que nós damos nessa jornada, né. É assim que nós devemos ser. Porque isso alegra o coração de Deus. E como Josué e Caleb, talvez você esteja falando assim: que culpa tenho eu se Adão pecou? Talvez fosse a mesma pergunta que Josué e Caleb estivessem fazendo, né? Que culpa tenho eu se esse povo aqui, né, se deteriorou, se deixou, né, envolver por aqueles 10 espias? Que culpa tenho eu? Talvez Moisés também. Que culpa tenho eu, Senhor? Né? Se esse povo se corrompeu no meio do deserto? Mas não é assim, irmãos. Devemos seguir a nossa jornada, entendendo que tudo aquilo que acontece na nossa vida neste mundo, né, acontece por algum motivo. Acontece, né, porque existe algo que gerou aquilo nas nossas vidas. Eu não vou julgar aquilo que é, nem o porquê é, mas com certeza, independentemente daquilo que está sobre a tua vida, você deve seguir em frente, porque Deus vai cuidar de você, né, independentemente daquilo que você está vivenciando neste mundo. É difícil, eu penso, irmãos amados, nós olharmos para essas situações e tratarmos dessa forma. Mas eu penso, irmãos, se você não fizer dessa forma, você vai sofrer. Você vai sofrer e muitas vezes ser tratado por Deus para que Deus, para que você possa entender aquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas, neste mundo, e que muitas vezes nós somos exemplos, conforme disse a irmã Regiane, a diaconisa Regiane aqui, nós somos testemunhas do Deus vivo neste mundo. Conforme Jesus falou, né? Que era testemunha de Deus neste mundo. Ou seja, dava testemunho de Deus. Ele dava testemunho de Deus. E nós damos testemunho de Deus neste mundo, né? Daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus, né, pode fazer. Nós damos esse testemunho, nós testemunhamos a cada momento, a cada dia, a cada instante. E as pessoas vêm, são atraídas, atraídas, porque, né, as pessoas são carentes. São carentes da verdade. A pessoa pode não conhecer a verdade, mas as pessoas são carentes da verdade. Quando ela olha e vê algo que ela entende que é diferente, ela vai atrás. Porque ela pode entender que aquilo é a solução para a vida dela, sem mesmo compreender direito aquilo que está acontecendo. Depois de 40 anos, Josué mandou 2 espias a Jericó. Moisés morreu, passou ali, né, a incumbência a Josué, Deus chamou Josué, deu um monte de orientações para ele ali, mandou ele ser forte e corajoso, mandou ele meditar na palavra dele dia e de noite, mandou ele não se afastar da palavra dele, e mandou ele ir. Chamou ele num canto lá e falou tudo isso. É? Ser forte e corajoso. Eu não te deixarei e não te desampararei. Né? Medita na minha palavra de dia e de noite. Não se afaste dela. Foram as orientações que Deus deu a Josué. E Josué chegou a Jericó, primeira cidade fortificada, grande, e mandou 2 espias. E os espias entraram na cidade. E ali foram recebidos, né, por Raabe, a prostituta. É, existe um propósito nisso tudo, não vou citar aqui, senão a pregação vai ficar extremamente extensa, mas existe um propósito em Raabe, a prostituta, em ela ser salva e toda a sua família também ser salva. Acolheu os 2 espias e ela usou a sua fé e disse a eles: eu sei que o teu Deus irá destruir esta cidade. E ela pediu que ela pudesse seguir com este povo, e foi concedido a ela. E o relato dos 2 espias foi diferente. O relato de 2 espias, quando voltaram a Josué, eles disseram assim: olha, nós vamos conquistar esta cidade, Deus nos entregará essa cidade nas nossas mãos, né? Porque eles estão ali anestesiados, eles estão ali, né, com muito medo de nós. E é interessante também, na minha opinião, foi interessante Josué mandar os 2 espias, porque o homem às vezes faz coisas que não tem o mínimo sentido espiritual. É lógico que eu acho que existia um contexto que era Raabe. Eu acho que Raabe foi a diferença desses 2 espias. Mas Josué mandou eles para lá, não tinha sentido nenhum espiritual isso. Mandar os dois espias olhar a cidade. Sabe por quê, irmãos? Eles poderiam ter relatado assim para Josué: Josué, esta cidade tem 10 portas. A porta mais fraca é a porta que está lá do lado leste. A porta mais baixinha é a porta que está ali, né, do lado oeste. A porta que tem uma tranca ali, meia defeituosa, meia podre, é a porta ali do lado norte. Poderia ter dado essas informações todas para Josué. Mas mal sabia Josué que ele passaria por cima de uma muralha destruída. Mal sabia Josué que não importavam as portas, não importavam as estratégias, não importava ali nenhum contexto que um espia pudesse informar, nada que um espia, né, pudesse informar a Josué ali, né, teve efeito tático nenhum, né, porque Deus fez tudo de forma sobrenatural, começando pela travessia do Rio Jordão, né, depois pelas quedas das grandes, suntuosas muralhas de Jericó. Para vocês verem, irmãos, como o homem às vezes pensa e como Deus age, né? Eu aprendi muitas coisas com Deus, principalmente aqui na igreja, né? A gente tem uma grande estratégia espiritual aqui na igreja. E eu já orei muito a Deus nas diversas igrejas que eu dirigi, pedindo estratégias. E a grande estratégia que Deus me deu sempre foi pregar a palavra. Esta é a grande estratégia. Porque Deus quer um povo salvo. A grande estratégia que Deus deu a Jesus foi pregar a palavra e fazer milagres. Esta é a grande estratégia desta igreja. Pregar a palavra e fazer milagres. Somos imitadores de Cristo. Certa vez nós fizemos um aniversário aqui da igreja, né? E eu sou uma pessoa assim, que às vezes eu me culpo, ou eu me acho assim, muito chato. Eu acho que eu sou mesmo, né? Mas eu me acho muito chato. Eu tenho alguns conceitos que eu não abro mão deles, e eu já falei aqui, algumas vezes que eu abri assim, os meus conceitos, não deu certo, não dá certo, porque aquilo que Deus coloca no coração, no meu coração, é a direção dele. Eu já aprendi isso, mas algumas vezes eu sempre procuro assim, ser assim, fazer uma autoanálise daquilo que eu sou. Uma vez nós fizemos um aniversário aqui da igreja, uma festividade, e nós fizemos uns convites muito bonitos, mas muito bonitos, uns vasos assim no convite, né? Uns envelopes todos dourados, assim, muito bonitos. E aí nós pegamos uns irmãos, e esses convites bonitos, grandão assim, né? Tal. Com convite para as pessoas virem na festividade de aniversário da igreja, e nós distribuímos esses convites durante para a vizinhança aqui. Pegamos os irmãos que foram de porta a porta, apertava a campainha, aí ó, entregava pessoalmente os convites. Nem deixava na caixa da pessoa. Ia e entregava os convites. Acho que o Leonardo participou, não participou, Léo? Foi assim, não foi? Entregamos vários convites. Não sei, acho que foram 80, 100 convites, mais ou menos assim. E aí nós começamos as festividades de aniversário da igreja. E aí os irmãos perguntam assim: quantas pessoas vieram, pastor, desses 100? Com esse convite bonitão, com essa estratégia de tocar a campainha e convidar pessoalmente. Quantas pessoas vieram, pastor? Zero. Zero pessoas. Zero pessoas. Então, muitas vezes, irmãos, nosso raciocínio lógico diz que a gente tem que fazer A, B ou C. Se nós tivéssemos um espírito que não aquele que Deus tem colocado no nosso coração, nós teríamos colocado uma faixa aí fora. Ora-se com revelação. E aí se multiplicariam as pessoas que essa igreja teria. Então nós temos, irmãos, que olhar para Deus e entender que as estratégias do homem não são as estratégias de deuses, muitas vezes. E nós temos que ser sensíveis ao ponto de entendermos aquilo que Deus deseja para a igreja, que é salvar as pessoas. É isso. Deus quer te salvar. Deus quer salvar o máximo de pessoas, né, que a igreja possa dar a oportunidade da salvação. Que você tenha isso no teu coração. Não se preocupe muito com estratégias espirituais. Se preocupe em conhecer a Deus, em conhecer a palavra e ser fiel a ela. Se você fizer isso, você vai ser abençoado pelo Senhor. E você vai ser salvo. Você vai chegar à terra prometida de Deus. Vai acontecer isso. É isso que você tem que fazer. conhecer a palavra, conhecer Deus e ser fiel a Ele. Entender isso que aconteceu. Estamos falando aqui, irmãos, fatos. Aconteceram esses fatos, aconteceram essas situações. Nós estamos falando aqui algo que está no nosso coração, estamos falando de história, de fatos que aconteceram e dos resultados que essas situações trouxeram. Que você possa olhar para esses fatos, compreendê-los e não cair no mesmo erro. Muito pelo contrário, ser uma pessoa diferente em relação a isso. Está aqui. Você seja uma pessoa abençoada por Deus. Muito Josué e Calebes aqui, né? Muito Josué e Caleb. E é interessante que Josué era diferente de Caleb. Todos tiveram a mesma visão espiritual. Josué foi o general. Caleb foi uma pessoa que recebeu a sua bênção. Entrou na terra prometida, recebeu o seu pedaço de terra e ficou ali. Cada um, Deus tem um propósito neste mundo. Né? Cada um, Deus trabalha de forma diferente. Cada um tem um chamado diferente. Cada um tem um chamado diferente. Por isso há diversidade. Essa é a beleza de Deus. A sabedoria de Deus é algo assim que não se consegue penetrar porque é muito alta. Né? Mas se você olhar a história de Deus na Bíblia, você vai encontrar o mesmo Deus da época de Moisés hoje, fazendo a mesma coisa conosco. Uns de um jeito, outros de outro, mas fazendo a mesma coisa conosco. Que é o mesmo Deus que não faz acepção de pessoas. Chegou a hora de nós orarmos. Eu gostaria de fazer uma oração hoje de despertamento, irmãos. Eu creio que é necessário nós sermos despertados por Deus de tempos em tempos. Sabe por quê? A nossa mente, ela nos engana. Quantas vezes a nossa mente está nos enganando e a gente está seguindo por um caminho que não é o caminho que nós deveríamos estar seguindo? Quantas vezes isso está acontecendo? Quantas vezes a sabedoria do homem está sendo usada de forma, né, equivocada, deixando de lado as coisas que são espirituais, deixando de lado aquilo que Deus deve fazer, aliás, aquilo que Deus pode fazer, e olhando para aquilo que nós como homens podemos fazer. A igreja de Cristo é um órgão espiritual. E quando Deus rege o órgão, quando Deus é o Senhor da igreja, e Deus deveria ser o Senhor da igreja sempre, embora alguns homens não deixem Deus ser o Senhor da igreja, e se tornam senhores da igreja, e querem comandar a igreja do seu jeito, da sua forma, deixando de lado aquilo que é Deus. Muitas vezes as coisas acontecem. Mas com certeza, deixarão de lado muitas coisas que Deus tem prometido. E eu vou dizer para os irmãos aqui, irmãos, infelizmente eu vou dizer o que eu vou falar aqui agora. Eu sou uma pessoa temerosa em relação à obra de Deus, a falar da obra de Deus, porque Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas tem muitas igrejas. Mas muitas igrejas, principalmente essas igrejas grandes hoje, elas não estão preocupadas com a salvação e não estão motivando as pessoas a serem salvas. Elas estão motivando as pessoas a serem de tudo, menos conhecerem Deus e menos buscarem a salvação, que é a essência daquilo que Deus deixou. Então esse é um erro triste, mas que está acontecendo. As pessoas não conhecem a palavra do Senhor e não são motivadas para ler a Bíblia. É como a Igreja Católica, né? Aboliu a Bíblia. Usam folhetos e folhetos e folhetos. E a Igreja Cristã, a Igreja Evangélica, está no mesmo caminho. Está igualzinho. Mas está igualzinho, irmãos, está igualzinho. Olha e conta nos dedos os crentes que leem a Bíblia. Olha e conta nos dedos os crentes que conhecem, que já leram a Bíblia toda, ou que meditam na palavra do Senhor, de tempos em tempos, diariamente ou semanalmente, não importa. Olha, conta nos dedos, você vai encontrar isso. Essa é a realidade da Igreja de Deus hoje. Por isso a Igreja de Deus hoje é uma igreja corrompida. Por isso existe hoje frieza espiritual, fraqueza, fraqueza, falta de sabedoria e entendimento. Por isso as pessoas estão permanecendo no deserto, não estão avançando, estão sofrendo as consequências disso. Não perca de vista isso. Na palavra pastoral, que foi extensa, as palavras pastorais têm sido extensas. Eu luto contra isso, mas não consigo. Nós falamos a respeito dos últimos tempos. Jesus vem. E eu vou ler para você aqui um dos últimos versículos que Jesus deixou. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eu vou repetir esse versículo. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. É uma palavra derradeira, irmãos. É uma palavra derradeira. Jesus estava encerrando aqui a Bíblia. Jesus estava encerrando aqui a mensagem para a igreja dele. Era a mensagem derradeira. E ele falou, o sentimento que eu tenho quando eu leio esse versículo, ele falou assim: ó, eu já falei tudo o que eu tinha que falar. Então agora, aquele que é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é imundo, continue sendo imundo. Aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue a santificar-se. Ou seja, depois de ouvir tudo, a gente tem que perseverar no nosso caminho. É uma escolha. É uma escolha que nós temos. É uma escolha que nós temos que praticar. É uma escolha. Depois de você ouvir tudo, escolher que caminho você tem a seguir. Ou você quer a seguir. Para que você depois possa ser recompensado de tudo aquilo que você praticou neste mundo. Vamos orar. Vem aqui à frente. Vamos orar.